One, two, three, four!
Fala galera, tá começando agora o nosso apoteose de número 5, pra falar hoje aqui sobre uma das maiores bandas da história. Do meu lado direito, vocês não estão vendo, mas do meu lado direito quem tá aqui é Pedro Neto, que sempre me acompanha aqui no apoteose. Tudo bom, Pedro Neto?
Tudo bom, 100% de aproveitamento no podcast,
faz bem de tudo. Não faltou nenhum.
Nenhum.
No lado esquerdo tá Diego Lucena.
Meu cachê vai ser mais alto.
Popularmente conhecido aqui na cidade, aqui em Goiânia, como Diego Leno.
Nada a ver com o John Lennon, né?
Não.
Só com isso.
Tudo bom, Diego?
Tudo bem, ok. Tudo bem. I'm John.
Pronto, e hoje a gente vai se juntar aí pra falar um pouco pra vocês da história dos Beatles. A gente vai falar aí desde o começo, como é que surgiu a banda, até o seu auge e o seu final.
E deixar claro por que só os Beatles, né? Porque a gente fez Smith e Nirvana, Belchior e Raul Seixas. Por que só os Beatles? Simplesmente porque a gente considera que não tem nenhuma banda pra comparar com os Beatles. Talvez o clichê de Beatles e Rolling Stone, mas pra mim ia ser fuleiragem. Acho que Beatles ganha com facilidade e as Padugas também. Então a gente resolveu fazer um especial, só Beatles, por causa desse motivo.
Tu acha que é a maior banda da história?
Tô dizendo aqui, acabei de dizer, né?
Sim. Não, eu também concordo.
Ela não, a maior banda de tempo é o Beatles, depois de Rubens Soul, e a segunda maior é o Beatles, pré-Rubens Soul. É do maior. Depois a terceira veio o Rolling Stone.
Pra Diego, eu também acho que ele considera a maior banda.
Sim, sim. Beatles fizeram a revolução musical, tipo, pegaram o que tinham na época e lapidaram, criaram muita coisa, reinventaram a música como conceito de arte. A música foi elevada a um conceito de arte, que até então, nas capas, não existia isso. Então, depois dos Beatles, existiu esse conceito.
Videoclipe também.
No momento que era muito difícil você fazer música na época, tinha vários tipos de artistas, mas naquele estilo dos Beatles ali, eu acho que era um pouco, eles foram mais únicos.
Engraçado que na época lá em Liverpool existiam muitas bandas na linha dos Beatles, só que os Beatles se sobressaíram pela qualidade vocal, pela aquela questão da trilha de vocal do John, do Paul,
qualidade
do
da banda toda.
Então assim, é engraçado, é interessante ressaltar aí que eles começaram aí em 58, né? Mas John já escrevia algumas coisas, Paul também.
Desde 57 já se conheciam lá, já escrevia algumas coisas juntos, mas eu acho que só começou mesmo em 58. Bom, isso aí é só uma palhinha do que vai ser o nosso podcast hoje. Pra você que ainda não segue a gente nas redes sociais, a gente tá no Facebook, só você dá uma pesquisada lá, que é podcast Apoteose. Na verdade é o 90+3, mas o Apoteose tá junto lá. E pra você achar a nossa página, é só botar fb.com, né, facebook.com/podcast90+3, o mais por extenso, né, sem ser o símbolo lá do mais. A gente tá no Instagram e no Twitter também, os dois são @podcast90+3. E o site é podcast90+3.com.br, e isso aí mesmo. Se você que está ouvindo aí tiver algum comentário a fazer, alguma sugestão para o nosso podcast, é só comentar aí na nossa página ou no Twitter, Instagram, que pode ter certeza que a gente vai ler o seu comentário no próximo episódio, claro, até porque nesse não dá. E eu acho que é isso aí. Começando agora o nosso podcast Apoteose de número 5, The Beatles.
The Beatles.
Bom, vamos lá. Os Beatles começou com o grupo Quarrymen, né? Não começou com o Quarrymen. Existia o Quarrymen na época, que foi criado por John Lennon. Ele tinha, acho que 15 anos na época. E o nome Quarrymen é por causa do, acho que era do colégio dele, parece que era Quarrymen Bank School. E o Quarrymen começou tocando Skiffle. Aí só depois passou a se dedicar ao rock, né, que estava começando a fazer sucesso na época. Aí em 1957, Paul McCartney foi a um show do Quarrymen e foi apresentado a John Lennon através de um amigo deles lá. E logo em seguida já entrou para a banda, após mostrar a habilidade dele tocando 20 Flag Rock, do Eddie Cochran, que parece que era uma música bem difícil na época, e tipo, o requisito para entrar, toca uma música aí, ele tocou essa música, os caras já gostaram logo pela dificuldade da música que era.
Diz a lenda que era um baixo de duas cordas.
Na realidade, assim...
Não sei.
O que impressionou John foi porque John tocava... John ganhou um presente de um tio dele, Jorge. Era um banjo. Ele ganhou um banjo.
Você lê, não?
Foi um banjo. E aí, o que acontece? A pegada de John era meio que estranha. Quando eles o Quarrymen foram se apresentar numa igreja... Um amigo em comum de John apresentou John a Paul. E assim, John, na época o Skiffle era
então música... Esse show aqui que eu falei foi na igreja.
Isso foi uma festa de igreja. E assim, o Skiffle era uma música tradicional inglesa, que tinha algumas influências de rhythm and blues. Mas o rock and roll tava começando, né? Ainda com aquele baixo acústico, pá, tinha daquele lance. E um cara que fez a cabeça de John na época, um dos caras, né, foi o Billie Holiday.
Sim. Né?
E John assim, ficou muito doido por ele. E assim, disco pra chegar da América era muito ruim. Mas depois disso eles começaram a compor e começaram a cantar em alguns lugares. Alguns lugares como Carven Club, Indra, em Hamburgo tocaram bastante.
E a gente vai falar do Carven também.
O Carven foi, acho que foi assim, tipo tipo, a porta da esperança, né, bicho?
Foi lá que os Beatles surgiu.
Sim.
Pro pessoal, pro...
Surgiu pro cara público. Que, pro olheiro que mostrou ele pro mundo, né?
Deixou de ser de garagem, né? Como tu falou, os dois se juntaram, né? Começaram a compor bastante. Apesar de compor por muitas vezes separadamente, geralmente os créditos das músicas eram dados pros dois.
Na realidade eles fizeram um pacto onde todas as músicas feitas por o Lennon ou McCartney seria acreditada aos dois. E esse pacto foi quebrado lá na frente quando o John compôs uma música chamada Cold Turkey, que ele falava sobre a heroína, tipo a abstinência da heroína, e pô, não quis, não quero botar meu nome nessa música não.
Então, olha, isso aí, segundo o Pedro Neto, veio de um episódio com Bob Dylan, não foi que apresentou ele as drogas? Alguma coisa
do tipo. Pois, mas sim, tá generalizando as drogas, né?
Porque Diego falou agora de que ele fez uma música.
Não, mas foi quando isso aí? 68?
Isso aí foi em 69.
Pronto,
John lançou
Dylan
o
Dylan mostrou lá a maconha.
Em 64 ele tinha provado LSD dentro de uma xícara de café, que, enfim.
Bom, eu sou o leigo aqui do assunto, vamos lá. John, ele fazia muitas músicas com jogo de palavras e mais surrealistas, enquanto o Paul era mais suave e romântico.
Sim, claro. Jones era o cara das palavras, era o poeta. Pô, aquele cara do... Poxa, velho. Assobiou é música, velho. Então, assim, sinergia. Isso não é bonito, né? Então rolava isso.
Não que eu seja como um John Lennon, claro. Devido às suas
Essa sinergia rolava, essa sonosfera. John é um cara das palavras e Paul é um cara das melodias.
Mas tipo, eu... Sei lá, aconteceu alguma coisa aqui, fiz uma festa diferente, eu já aquilo já fica na minha cabeça, já sei lá, tento escrever alguma coisa sobre. Então, vamos lá. Em 58, Paul apresentou John a George Harrison, quando George tinha 15 anos, 3 anos mais novo do que John. Aí, em seguida, John aceitou George porque ele tocava mais do que Paul.
Na realidade, John... George Harrison era na cabeça de John Lennon, George Harrison era muito novo. Apesar de ser de 43, John de 40, de outubro de 40, mas George era muito novo. Só que George tocava a guitarra muito bem.
John tinha 18.
Ele executava
e a guitarra. George tinha 15.
A diferença de, tanto é que pra eles irem pra Hamburgo, que era na Alemanha, era uma dificuldade, porque George era menor de idade.
Foram deportados.
Isso, foram deportados.
E George era da mesma rua de Paul.
A mesma rua. E eram amigos de colégio.
Assim,
né?
Eles têm uma amizade devido à música. Mas por ser mais velho Paul também, George disse que às vezes Paul desdenhava dele, só falava com ele pra tocar. Pra dar o rolê, Paul saía com os amigos da mais velha, tá entendendo?
É, velho.
Conta aquela historiazinha lá que do bem engraçada do Dominó.
Não, aí já é com Paul e John, porque John saía.
Mas é nessa fase aí.
É nessa fase. John saía pra ir pra casa de Paul tocar. Ensaiar, mandou The Quarry Man. E era bem tarde da noite, e John era cego. Assim, ele usava tanto que ele passou a vida todo usando óculos. Deixou até um óculos icônico, né? Que a galera usa. Mas nesse tempo ele não gostava de usar álcool, achava de mau tom. Então ele passava pela rua de ia quando ia pra casa de Paul, ele chegou, pô, a galera aqui fica até tarde da noite, aqui meia noite jogando dominó. Que a galera era tremendo de assalto, nada não. Não sei se era assalto, mas alguma
perigoso,
coisa,
né? Perigoso.
Um rubber. Aí Paul resolveu, uns 5 dias depois, veio o que era aquilo, era um presépio. Tinha ninguém jogando dominó. O John passava, viu o presépio e achava que a galera jogando dominó, porque ele era cego. Isso aconteceu uma vez.
Quando o George foi apresentado, já tinha uma bandinha ali meio que formada. Aí, então, antes dos Beatles se chamarem Beatles, eles tiveram vários nomes, desde Johnny and Moondogs. Era isso mesmo. Aí depois tem John and Silver Beatles.
John and the Silver Beatles.
Com dois S. Depois veio Silver
que
Beatles.
Que é besouro. Depois veio The Silver Beatles.
E depois, finalmente, The Beatles.
E finalmente, The Beatles.
Aí John explica porque diz ele, né, que sonhou com um homem numa torta flamejante dizendo: vocês são Beatles, com A.
E que essa palavra não existe.
Beat é mais da batida.
É, beat da batida. Que ele tem que fazer um trocadilho, tá ligado?
Um dos caras que também fez a cabeça de John, que era Buddy Holly. Também tinha um óculos muito parecido com o que John usava. Se apresentava com Buddy Holly The Beatles, com dois I, que era de besouros. John, pra não ficar tão na cara, pegou os Beatles que ele adorava, Buddy Holly, e misturou com beat de batida e deu certo. Deu um pouquinho certo.
Bom, fixo mesmo nessa época só tinha John, Paul e George. E entrava de vez em quando uma galera assim pra bateria e tal, mas nunca acabava se firmando.
Tinha um cara chamado Pete Best. Que ele era o bonitão, tocava bateria,
amigo do John.
E tocava, muito amigo do John, muito parceirão. E um cara chamado
Stuart Sutcliffe.
É, Stuart Sutcliffe, que até ficou na Alemanha, casou lá, depois morreu por lá.
É, eu ia falar disso agora, ó. Como John, Paul e George tocavam guitarra, a banda necessitava de um baixista. E em 60, John convenceu um amigo de escola chamado Stuart Sutcliffe. A comprar um baixo e entrar para a banda. Os Beatles não tinham baterista fixo. E depois de tocar em um pub inglês, um baterista chamado Pete Best.
Horrível.
Começou a acompanhá-los de perto. Quando os Beatles foram chamados para tocar em Hamburgo, Pete foi chamado para a bateria e acabou ficando fixo na banda. Aí, na primeira viagem para Hamburgo, né, em 60, George foi deportado por ele ser menor de idade. Uhum. Na segunda viagem, em 61, enfim, ele pôde acompanhar a banda, né? Aí depois, nessa segunda viagem, Stu, que era o baterista, né? Decidiu abandonar a banda, ficou por lá mesmo, que nem tu falou aí. Paul assumiu o baixo, que 3 guitarristas, já lembrando precisava de um baixista.
Lembrando que foi a primeira Yoko, ele deixou os Beatles por conta de uma mulher.
Foi
a primeira Yoko, tá?
Olha aí, fofoca aqui. Stuart morreu de um derrame cerebral algum tempo depois.
Devido a agressões que eles sofreram lá. Foram espancados lá.
Mas
e ele teve... Acho que a galera não gostou, velho. sei lá,
os
alemão.
Os Beatles foi espancado.
Rolou uma parada aí. E tinha um cara que sempre acompanhava os Beatles, começou a acompanhar os Beatles, que ele era um boxeador. Aí ficaram mais tranquilos, que era muito amigo de John. Mas Stuart Sutcliffe, ele levou um pau, que ele teve um coágulo. Ficou
sequelas.
E ele faleceu em decorrência disso.
Caramba. Então, os Beatles fizeram um sucesso em Liverpool, e tocavam constantemente no Cavern Club. Aí os seus fãs começaram a procurar o seu compacto com a música My Bonnie, nas lojas de Liverpool. E olha só como o destino é. Um dos donos dessas lojas
se chamava... Tá dentro já ou tá no filho da
Não, vai chegar, vai ah, chegar. Sim. Um dos donos dessas lojas se chamava Brian Epstein e ficou impressionado com tamanha procura. Resolveu ir lá no Cavern pra sacar que banda era essa que a galera tava indo lá procurar o compacto deles. Brian ficou encantado, né, e resolveu empresariar os Beatles. Brian foi responsável pela mudança de visual.
Na realidade, Brian ele tinha uma loja de discos e assim ele gostava de uns boyzinhos assim. Mas assim, o que acontece, nada contra a opção dele, ele achou engraçado, ele achou interessantíssimo. Não, os Beatles eram bonitos.
Não, mas assim,
até
tipo,
tinha os olhos bonitos, né?
Mas
era estranho.
Pode ter acontecido de ele querer empresariar pra se aproximar daquela turma bonita.
Pode ser.
Ajudou,
mas assim, os Beatles, eles tinham uma energia muito grande no palco, Cavern Club, tanto, eles tocavam muito no Cavern Club. Então isso faz com que você aperfeiçoe seu toque, né? Seu toque, então, Los Beatles virou lá Los Beatles. E assim, o George Martin, ele teve que lapidar os Beatles, não foi o Brian Epstein.
Visual de cara.
Na realidade não foi. Quem deu esse look pros Beatles foi...
Eles usavam casacos na época, calça de couro.
John gostava muito de calça de roupa de napa, calça de tipo de couro mesmo. Só que...
Aí esse Brian chegou lá, a informação que eu tenho foi que ele chegou lá e disse, não, tira esses casacos aí, essas calças de
Vocês
couro.
Vocês vão usar terno.
Vão usar terno, vai todo mundo engomadinho tocar. E esse é o novo estilo de vocês. Aí não foi Brian que fez, que chegou e deu esse toque.
Não foi Brian,
Acho que foi Brian.
Bom, aí então Brian entrou em contato com as gravadoras e conseguiu que George Martin, dono da Parlophone,
era um selo exclusivo da
Yamaha, ouvissem os Beatles. E George Martin gostou tanto que logo contratou eles, né? Depois de contratados, os Beatles resolveram demitir o seu baterista, que era Pete Best. E para o lugar de Pete, os rapazes chamaram Ringo Starr, também de Liverpool, que tocava em uma banda chamada Horror Storm.
And Harry Kane.
Exatamente.
Porque na realidade o que acontece aí, bicho, Pete Best era muito ruim.
Só pra saber.
Então assim, Brian pensou, puxa, eu preciso lapidar esses caras. Esses caras são bonitos, eles são carismáticos. John era muito engraçado, John brincava muito, pô, era bonitão. George é aquele cara no canto. Mas tava faltando alguma coisa. Tava faltando alguém na bateria que desse desse um up na banda. Então, O produtor deles, o George Martin, pensou, porra, não dá pra gravar com esse cara não. Esse cara é ruim demais, Pete Best. Infelizmente ele poderia estar milionário e conhecidíssimo.
Agora,
mas aí tiraram o Ringo, pô, de uma banda. E aí Ringo ficou.
Mas aí eu acho que já estavam com a moral elevada.
Não, com certeza. Já tinham gravado já um disco interessante. Um disco que eles gravaram com um cara chamado Tony Sheridan, que foi em 61. E gravaram A Sheet Suite. E gravaram a primeira música dos Beatles, de autoria dos Beatles. Só que de autoria de George Harrison. E é um instrumental. E detalhe, a última música gravada pelos Beatles também era de George Harrison, I'm Mine, do disco Let It Be.
Então, George é... Pra muita gente, assim, eu vejo rolar vários protestos, assim, George é o melhor Beatle.
Protesto, bicho.
O protesto, assim, eu tô exagerando, mas, tipo, a galera gosta muito de George.
O dele é de maçã, o Beatle assertivo é o Beatle
de George. É o que a gente conversa, né? Muita gente fala assim, pô, George teve o azar de participar de uma banda onde tinha dois gênios. Claro que ele era um gênio,
ele se consagrou
como gênio. Porque é complicado, tu tem uma coautoria, eu gravo uma música e boto lá, Lennon McCartney, puxa. E lá tá lá, Harrison. Mas, pô, George Harrison tem músicas incríveis, geniais, pô.
Mas assim, eu já vi entrevista de John também, que ele diz que ele se sente um pouco... Quem tem mérito na escrita de George, que ele sempre incentivou o George a escrever. A primeira música que ele canta no Pimples Me, agora esqueci.
É, Do You Want to Know a Secret?
É de John.
Não, essa música é uma regravação. A primeira música de George Harrison pra entrar num disco foi Don't Bother Me,
que eu acho que é a melhor.
Que é,
eu mais gosto.
Não, foi do Please Me, foi de 63 ainda. Mas foi uma composição de George.
A Secret é de John Lennon, pô.
Do You Want to Know a Secret é dos Beatles, mas George
então,
canta.
Então, mas assim, ele já fez essa música pra George cantar, porque ele tinha dificuldade. Foi uma música mais facinha. Ele sempre incentivou o George a compor, a escrever, a cantar. Ele queria isso. Então não foi uma coisa assim, George queria mostrar o seu potencial e eles brecavam, não. Tem seus méritos, só que George cresceu e não tinha tanto espaço.
E tem uma coisa que era legal nos Beatles, que era assim, fluía um lance de uma certa... não era guerra, de tipo, eu quero compor mais ou pá. Tipo, pô, mostrava uma coisa pra John ajudava. Então eles assinavam no final. E George ficava no cantinho, mostrava, todo mundo, que massa, bicho. Sabe? Mas ele tinha uma certa rejeição. Não eram muitas músicas que entravam pros discos dos Beatles. Tanto é que no máximo tem duas. O
de
disco
George?
De George.
Ah, se duas numa música
sim.
Só, né?
Sim. O disco que mais entrou música foi o álbum branco. O álbum
branco. Sim, porque tem muita música.
É, mas em comparação, o Abbey Road tem três.
Acho que na média foi o Abbey Road, né?
Tanto é que quando ele lançou um disco solo, o cara lançou um disco triplo, velho. Né? O All Things Must Pass.
Que acho que é o maior disco power beat, qualquer power beat.
Ah, com certeza. O de Pô, uma porcaria gravado em casa. Que tem uma música, duas, três geniais. Mas enfim. Passado dessa primeira fase.
Bom, passando dessa
primeira fase.
E graça
dela de Ringo, acho que é a melhor piada de Beatles, que só pode ter graça só em português. É por causa de Ringo Starr, que é. Ei, George, o Ringo Starr? Não, foi por uma carta no correio com o John Lennon, mas isso não tem erro. Só tem graça
com essa português. Com essa piada, a gente vai fechando aqui o nosso primeiro
Ringo
bloco.
Não, teria essa piada.
Não, vamos aproveitar logo que quem tá aqui do meu lado é Diego. Pra vocês que não sabem, Diego passou um tempo da sua vida, ele tinha uma banda cover dos Beatles, que eu assim, acho que eu tinha uns 14, 15 anos, e eu ouvia muito falar sobre isso aí, por aí. E era uma banda muito famosa na cidade, assim, um sucesso local, todo mundo falava, era o Beatolados.
Não sei disso não.
Beatolados, aqui na cidade de Goiânia.
Patrimônio cultural de Goiânia.
E aproveitando que ele tá aqui do meu lado, eu queria saber, Diego, como foi que tu conheceu os Beatles, assim, como foi que os Beatles entrou na tua vida e o porquê tu decidiu fazer, sei lá, montar o Beatolados. Vamos tocar Beatles agora.
Bicho, ó, bem breve, eu tava na minha casa, tem um cara que é o segundo maior fã dos Beatles aqui de Goiânia, porque o primeiro sou eu, claro.
Quem é?
Arquimedes. Uhum. Arquimedes é um professor de inglês e... E ele gravou uma fita, um take pra mãe, uma fita cassete. Um lado era Elvis, outro lado Beatles. A primeira música era Help. Só que tinha falecido um amigo da minha mãe, que era motorista da ambulância do hospital, né? Aí minha mãe tinha comprado um sonzinho, pá. E ela tinha ido no hospital pra ver como é que foi, pra saber como é que era, como é que foi o lance lá. E eu peguei aquilo lá e botei. Cara, parece que você abriu as portas pra um mundo novo. Quando eu botei aquela fita, play. Help. Meu amigo, foi uma coisa incrível.
Eu não descobri isso antes.
Eu escutei isso durante um ano, sabe, direto, primeira fita. Eu rebobinava, voltava, porque não escutava Elvis, eu não gostava de Elvis.
É uma fita, eu acho que devia ter...
30 minutos só, é. Era 30 minutos de Beatles, agora tinha músicas do Rubber Soul, tinha músicas do Help, tinha música do Please Please Me, do With The Beatles. E aí, foi nessa época que eu comecei a comprar os discos dos Beatles originais e decidi fazer uma banda cover. Que a gente passou um grande tempo aí tocando. Enfim.
Sim, era comentário geral, assim.
Tem uma banda cover do Beatolados lá em Caporé.
É?
Como é o nome? Beatolados.
É, Beatolados.
Beatolados. Bom, esse aí foi o nosso primeiro bloco. Já já a gente volta aí pra falar um pouco mais sobre Beatles. Até já. Oh yeah, I tell you something. I think you'll understand when I say that something. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. Oh, please say to me, let me be your man. And please say to me, you let me hold your hand. voltando aqui, nosso apoteose de número 5 sobre The Beatles, vamos continuar aqui a história, falando um pouco de como foi que os Beatles chegou ao seu auge, assim, como foi que ele estourou pro mundo. Vamos lá, em 62, eles lançaram o primeiro compacto com a música Love Me Do e P.S. I Love You. Ringo não tocou bateria na gravação de Love Me Do, pois George Martin teria preferido contratar um baterista de estúdio, que era Andy White. A música Please Please Me, lançada em compacto em novembro de 62, atingiu o primeiro lugar das paradas inglesas em 63 e foi a primeira de uma série de 27 canções a alcançar tal façanha. Em 63, os Beatles lançaram o álbum, né, Please Please Me, que a gente tava até falando aqui em off, que foi gravado em 3 dias. Foi, acho que naquele estilo, junta tudo aí, vamos tocando pra ver o que é que sai, né?
Eu acho que é aquela coisa, vamos
bem
dar
ensaiadinho.
Vamos dar tudo da gente, que vai que seja o último e o único, né?
Muita coisa eu soube quando tá, começa a gostar dos Beatles, e eu não averiguei se é lenda ou se é... Que eu comprei a ideia sem saber se é verdade, e Diego deve saber, que toda a música foi num take só. Eu vi esse algum, eu vi isso, que eu tinha pra mim que era verdade, que toda a música foi num take só.
Assim, existe algumas pessoas, algumas fontes que dizem que o disco foi gravado em 11 horas. Um pouco mais de 11 horas. Mas não tem que só, velho, não existe.
O disco foi gravado. O disco sim, em sequência não. Mas a música no take, depois voltava no outro dia gravar a música que ia ter gravado no take.
Ah, não, geralmente eles faziam vários takes, né? Porque não existia o overdub. Então eles gravavam vários takes, a que ficasse melhor, rolava, né?
Isso aí já vai de contra a lenda que eu ouvi.
É porque assim, você pode colocar na internet, você vê vários takes, assim, I Feel Fine, Take One. Tem até take, vários takes, 10, 15.
Mas esse não foi pra imprimir.
Mas
não,
nesses takes aí tem erros também, tipo, eles param. Não, vamos de novo.
Tem.
Que massa, vou dar uma procurada sobre isso aí. Em abril do mesmo ano, atingiram novamente o primeiro lugar com a música From Me To You. Em outubro. Fizeram
essa fase.
E From Me To You, ela não foi. É um single, ela não entrou nenhum disco da discografia. Nenhum CD da discografia, né? From Me To You, She Loves You, I Wanna Hold Your Hand.
Que pra mim. Então ela atingiu a segundo lugar, quer dizer, foi a segunda música que atingiu o primeiro lugar das paradas e não entrou em nenhum disco.
Mas o single vinha com uma força até maior que uma música de álbum.
Isso.
E que pra mim, dessa fase, são minhas duas preferidas, não entraram no Please Please Me, que é From Me To You e She Loves You.
Bom, vamos lá.
É genial.
As duas são muito boas.
Também tive uma empatia, é um som que pega vocês. Te Love é genial porque.
A batida da bateria é genial.
E também é a letra de sair do romance.
É o chicletezinho, né, bicho?
Não, mas a letra de sair do romance de primeira pessoa pra segunda pessoa. A John Lennon tá na terceira pessoa. Sim. Dizendo que ela gosta do cara e o cara tem que se entregar. Tinha poucas músicas nessa. Falando dessa.
E John Washington tá olhando isso. De fora uma relação.
She's Leaving Home, do Sgt. Pepper, falar isso também.
Só que John já era adulto, né?
Eu acho que é.
Bom, em abril do mesmo ano, atingiram novamente. Opa! Em outubro, no caso, do mesmo ano, eles foram pra Suécia e notaram a histeria que já tava por lá. Todo mundo já sacava muito os Beatles. Em novembro, se apresentaram pra rainha da Inglaterra. Em seguida, gravam o segundo álbum, que é o With The Beatles.
Só pra não deixar passar, a piadinha de John, já que falamos em algumas piadas, John fala assim, naquele London Palladium, que era o lugar onde tava a rainha. Então John faz assim, as pessoas que estão na frente chacoalham as moedas, e quem tá lá atrás bate palma, tá ligado? Isso também começou a rir. Ou seja, tal carisma impactou o público também, isso prende também, é o segredo do sucesso. Carisma, entre
eles não
coisas,
eram só,
né?
Uns caras que faziam músicas boas.
Não eram, né? Sobre tons, boas... carismáticos, tinham letras marcantes, colantes, né? Pô, passei 3 meses sonhando com o Hey Jude. Tô brincando.
Mas ela tem uma melodia muito forte, Hey Jude, ela grava na cabeça.
Agora sim, eu tô me sentindo um pouco culpado por não falar de música por música do Prince Bimbi, mas também vai pegar muito tempo. Depois a gente fala um potencial só de uma hora, falando do Prince Bimbi, do YouTube.
De cada música. Puxa, velho.
Dá pra fazer.
Dá, Help, Rubber Soul.
Tudinho, pô. Acho que só o Beat for Sale e o Hard Day Night que...
Mas Hard Day Night é muito bom.
É bom, não, todos são bons, mas...
Tem uma das músicas que eu mais gosto. The Love Her.
Bom, aí passando, né, em 63, eles lançam alguns compactos que fizeram muito sucesso na época também e traziam músicas que também não estavam presentes nos seus álbuns, entre elas She Loves You,
She Loves You,
I Wanna Hold Your Hand, em 63. E nesse momento os Beatles já era muito sucesso na Europa e tudo, mas ainda faltava conquistar a América. Sendo assim, Brian Epstein conseguiu um contrato com uma gravadora americana para lançar o single I Wanna Hold Your Hand por lá, né, lá na América. E também fechou uma apresentação em um programa de TV americano apresentado por Ed Sullivan.
Que é o Silvio Santos daqui, tá ligado?
Ele deve ter morrido já, né?
Com certeza.
Faz a diferença é que Ed Sullivan era o Silvio Santos daqui e quando o Silvio Santos estava aqui. Depois disso, temos 500 Ed Sullivan e Silvio Santos ainda tá aqui.
E com a mesma aparência.
O mercado americano até hoje é muito rigoroso com relação ao que vem de fora. E para eles aceitarem os Beatles, eles tiveram que aceitar a duras penas, porque a galera já estava curtindo muito Beatles, né?
Aí,
isso em 64, depois de ter lançado 64. Please Please Me, With the Beatles, aí eles lançam Harder's Night, fazem em seguida o filme, aí poxa, já não... ninguém... os Beatles tinham que ir pra América, velho.
É, antes deles chegarem
o filme foi
América...
depois da vinda pra América, né? Eles voltaram pra Inglaterra e fizeram o filme.
Antes deles chegarem na América, na Wanna Hold Your Hand já era top das paradas.
Era top, She Loves também.
Diga, tipo...
da Billboard também?
Billboard, as paradas americanas lá.
Já existia Billboard?
Não sei, eu sei já. Que era a parada americana.
É uma parada
já tava
americana,
bem, no, bem nas primeiras posições, já Wanna Hold Your Hand.
Na Grã-Bretanha é o K-Chart, né? E na Estados Unidos é a Billboard.
Eu lembro dessa chegada na América... porque rolou até uma história aqui também.
Eles achavam que era o presidente que tava chegando na mesma horário, né?
Não, foi porque Las Vegas, que é do podcast 90 mais 3,
tá aqui vestido de Marcelo
que tá aqui acompanhando a nossa gravação, ele tinha um DVD da primeira visita dos Beatles à América. E quando a gente comprou esse DVD, a gente levou justamente na casa de Diego pra poder assistir. Era uma euforia, as mulheres tudo gritando e... eles entravam no táxi e o pessoal só faltava quebrar os vidros dos táxis. Eu lembro que eles faziam um show lá, não sei se tu lembra, Diego. Meio que um palco circular, assim.
Isso, eles ficavam circulando pra que todo mundo pudesse ouvir, tá ligado?
Eles tocavam umas três músicas, aí virava o palco, aí tocava pro outro lado, e tipo uns amps, não era aqueles top hoje, tipo um amp pequeno mesmo, tá ligado?
Olha, quem for músico aí, tem uma música Wanna Hold Your Hand, eles começam errado. Bem, 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 eles erram no começo. Mas ninguém tá nem aí, bicho, eram os Beatles que estavam lá.
Nesse tempo do DVD,
DVD a primeira
vegatinha, eu tava tomando vodka e curtindo MC Shadow no português.
Não era The Clash, não?
Não, The Clash foi depois.
Foi? Bom, de volta à Inglaterra, ainda em 64, né? Os Beatles gravaram um filme chamado A Hard Day's Night, que era uma história focada na Beatlemania, né? Sem chegar a ser, no entanto, um documentário. Atualmente a obra é tida como um clássico culto.
É um filme de entretenimento, tá ligado? Não,
é, mostrando o poder dos Beatles naquela época, né?
Como eu vejo muito filme.
E também lançaram um disco com o mesmo nome, que, e pela primeira vez, o disco continha músicas apenas de Lennon e Paul.
Isso, totalmente de autoria deles.
Primeiro do Beatles, mas... George Fry, músicas que eu mais gosto dessa fase aí.
I'm just happy just to dance with you. George Harrison.
Esse disco. Não tô falando do Beatles ainda, que é Don't Bother Me.
Don't Bother Me,
O Please Please não teve nenhuma música de George, não, foi?
Composição dele não, mas cantada tem.
Então foi o primeiro disco com músicas apenas de Lennon.
Mas tinha cover, pô.
Tinha muito
cover. Ah, entendi.
A partir de 64, 65, eles tiraram os covers.
Primeiro tinha até um cover de uma banda feminina, desse filme que era Boys.
E o foda é que os Beatles conseguiam, tipo, turnê, é um feito que é complicado pra hoje. Fazer turnê e, tipo, gravar dois CDs por ano.
Por ano.
É foda, velho.
Mas eu acho que esse é um dos grandes segredos dos Beatles ter chegado de
show. É porque era muito... A criação era fluída de uma forma, porque era John e Paul.
E assim,
e você... ainda ali no banheiro ainda.
E você não conseguia... Véio. E você não conseguia enjoar dos Beatles. Quem faz até hoje é banda de forró.
É.
De sempre aquele vômito de música.
É.
Toda hora. Enjoou de um a dois meses depois da outra. Rolling Stones e Bob Dylan, que pra mim é o triunvirato do rock. também era assim, seis meses, toda hora disso, e de qualidade. Então, era quantidade e qualidade, não tem como dar errado.
Bom, aí em 65, eles foram condecorados pela rainha britânica da Inglaterra, com um prêmio chamado MBE. É, rola uma curiosidade aí sobre esse prêmio, porque ele era dado só para ex-combatentes de guerras. É, gente muito importante pro país mesmo.
Ele foi inventado para isso, para condecorar ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial.
Sim, aí tipo os Beatles chegam lá e tipo ganham um prêmio desse, tá ligado?
Os Beatles estavam vendendo pra caramba, tá ligado? Imagina quanto de dinheiro não tava entrando, quanto de libra.
Então aí imagina os protestos que rolaram na época por causa disso. É, os ex-combatentes de guerra devolveram seus prêmios.
Que é porque... uma ofensa você devolver uma medalha dessa, né?
Exatamente, tipo, uma banda chegou lá e tipo, é como se o feito da banda fosse maior do que o meu feito na guerra, tá ligado?
Que é.
Então, aí no dia 15 de agosto, os Beatles apresentaram no Shea Stadium para 56 mil pessoas, que era um público absurdo na época. No mesmo ano, em 65, gravaram seu segundo filme, Help, e lançaram um álbum com o mesmo nome, puta álbum.
É... Pulasse o Beatles for Sale.
Não, acho que eu não encontrei.
Beatles for Sale de 64, depois do Hardest Night.
Entre o Help, mas enfim.
É. Como é que eu perdi isso?
É mais fraquinho.
É,
né?
Mais fraquinho dessa
deve parte. Ser por isso que não, nas matérias que eu li.
Mas é muito bom também.
É, não falo. Sim, tem músicas geniais. 8 Days a Week.
Inclusive aquela dos Paul.
I don't wanna spot a pop, me so.
John Lennon e I'm Loser. John Lennon já se colocando como um escritor introspectivo, né? Sim. Meio negativo, olhando pra si mesmo como uma coisa negativa. I'm Loser, não sou o perdedor. Que é, depois ele ia.
I'm a Loser, é. Ficar... Babies in Black. É um disco legal.
Não, mas é importante porque você vai vendo a evolução. A evolução do Beatles é muito fácil de ver.
Sim, sim.
Você
conhecer de disco pra disco, é. É muito interessante você ver. O pulo de. Do Beatles for Sale pra o Help e pro Rubber Soul, que você já. Engraçado que a capa você vê John olhando pra câmera. Com um ar de. Poxa, como se ele tivesse uma maturidade pra olhar pra câmera, como se ele estivesse já olhando pro mundo. É, eu sou um compositor e estou me consagrando como isso.
O Help também deixa a impressão de ser uma despedida
daquela primeira fase.
A parte do Rio Pessoa até parece que são bandas diferentes.
Isso. E coincidentemente, foi na época que Paul McCartney morre e eles começam aquele lance de procurar um sósia, acha um cara igual, canhoto e toca pra caramba. Boa, se sósia é muito ótimo, né, velho?
Foi nessa época que eles já estavam viciados na maconha?
Não. Então, já usavam maconha já.
64 já usavam já, né?
Porque o que eu achei foi que durante a gravação do filme Help, várias cenas tiveram que ser regravadas, às vezes eram adiadas, porque ou eles chegavam muito atrasados ou eles estavam muito doidões, tá ligado?
E eu vou deixar uma deixa agora pra Diego falar aquela teoria de John e Paul. Que no Help tem uma música que eu acho que é a melhor música do Help, que é You Got High Love Away, que John Lennon, você tem que esconder seu amor, né? E John Lennon fez pra Brad Stein, porque Brad Stein era homossexual e enrustido, e ele não se tinha vontade, sempre. Ele tinha vergonha daquele, porque era uma época preconceituosa.
Sim.
E ele fez essa música em homenagem a Brian, e. Diego tá dizendo aqui que John e Brian.
Hey, you've got your high. É, existe esse lance aí de que John deu umas pegadinhas na bunda de Brian Epstein. Assim, algumas biografias, John fala que é. Então, assim, fica meio que. Nessa.
Será?
Na nuvem, né? Fica na nuvem essa informação.
Será? Vamos lá. Fofoca no instante rola, né?
O Help também tinha Help, Tick to Ride, Yesterday, Every Jutsu in a Face. Pesadíssimo.
Dois discos, né?
Fora que a música Help é um
lado Island.
Engraçado que o nome do disco seria Scrambled Eggs, Ovos Mexidos. O nome do disco seria.
Né?
É.
Mas já, sabe por quê?
Scrambled Eggs já ia aparecer um pouco mais com o Rubber Soul, né? Ia ter uma coisa assim, mais inocência.
Engraçado
do disco,
que.
Né?
Você sente uma diferença, mas é como se fosse uma continuação. Como o Sgt. Pepper, o Magical Mr. 2 sendo uma continuação do Sgt. Pepper. Existe essa. Não é porque é mesmo ano, né?
Eu acho que o Help tem mais diferença pro Rubber Soul do que o Rubber Soul pro Revolver. Que são as diferentes.
É porque assim, os dois são de 65. Help e Rubber Soul.
Então, o Revolver 66 eu acho muito mais parecido com o Rubber Soul.
E só fizeram 66, só fizeram um.
E foi também quando pararam de fazer show também.
É. Bom, é isso que vem agora.
Ficaram com medo de fazer show, né?
65, como o Pedro Neto falou, veio o Rubens Soul. Em 66, em uma entrevista, John Lennon declarou que os Beatles eram mais populares que Jesus Cristo.
Isso, foi
e
foda.
Que o cristianismo estava desaparecendo. E aí foi que rolou protesto pra caralho.
Somente naquela América.
I'm comparing not with Jesus Christ as a person or God as a thing.
Foi na terceira turnê pelos Estados Unidos isso aí.
Porque assim, os Beatles...
A galera queimava os discos dos Beatles.
Os Beatles eram vendidos como os bom moços. Inclusive, aproveitando essa lacuna, os Rolling Stones se venderam como os perversos, os malvados.
E o The Who
como os infernais. Mas o The Who é uma coisa mais... não era tão abrangente como o Beatles e o Rolling Stones. Na verdade, era meio que o contrário, porque os Beatles eram da classe mais operária e os Rolling Stones eram todos formados, todos tinham terceiro grau. Pelo menos o Mick Jagger e Keith Richards tinham. E fica um pouco difícil esconder esse lado mais black de John Lennon, principalmente. E os Beatles, assim como era vendido como a banda boazinha, era a banda da juventude cristã. Por exemplo, hoje os Beatles seria a banda das meninas de 15 anos, tá entendendo? Era a banda que os pais gostavam de comprar os álbuns da Depressão para as meninas.
Os filhos a ouvir.
A ouvir, e John Lennon ia completamente contra essa imagem e acaba dizendo isso, que o Beatles era maior que Jesus Cristo. E o público dele, principalmente na América, foi que venceu matando.
Foi uma interpretação tão errônea. É tipo assim, tem lugares que as pessoas não conheciam Jesus. Então ele falou que era tipo as pessoas.
Ele falou na abrangência.
As pessoas conheciam mais os Beatles do que Deus, ou se algum lugar tinha chamavam de Tupã. Enfim, eu acho que John Lennon viajou também.
John Lennon também não era muito fã da religião do cristianismo.
Na realidade, ele nunca se posicionou. Ele dizia que era budista, nunca se posicionou.
E outra, assim, ele é um cantor, ele não é um político. Pô. Você não tem que levar tudo ao pé da letra o que John Lennon tá falando. Não,
claro,
ele é um cantor,
claro.
Ele é um cara de
mas amigos, os tabloides sempre querem
né? E por isso que a Mobile Tons Tempos que resistiu a isso, que muitas bandas poderiam ter acabado aí, eles conseguiram resistir. Mas ficou a cicatriz que eles pararam de fazer show já por causa disso. Não precisavam mais, já tava com o saco cheio e ainda tinha essa mão de obra aí, então vamos fazer nossos álbuns aqui, vai dar dinheiro.
E o último show deles foi em 66.
No começo, 66.
Então chega lá. Pronto, o rebuliço por causa dessa declaração foi tão grande que ele teve que marcar outra coletiva pra pedir desculpa. Aquele
isso
monte foi, de
acho
coisa.
Que isso foi Black, mandou, acho que por ele não fazia.
Com certeza.
Os Beatles anunciaram que pararam de fazer show, como o Neto falou, pra focar nas suas composições e discos.
Numa época que era bom demais gravar e vender disco, hoje em dia não se ganha dinheiro fazendo isso.
Rolou protesto até do próprio Brian Epstein, que chegou a dizer na época: o que será de um empresário de uma banda de rock que não se apresenta? Tipo, contrariando a decisão dos Beatles.
Tem um problema com isso. Isso foi muito problema, né? Porque daqui a pouco ele morre.
Brian morreu em 67.
E assim, John Lennon, que é o cara com menos papo na língua, ele disse em 64 que quando os Beatles chegam na América... Não, isso é muito depois. Mas em 64, quando os Beatles chegam na América, ele disse que a graça de tocar pro público já tinha acabado. Ele tava tocando ali só pra ganhar dinheiro.
Quem gosta de tocar é Paul, velho. Tanto é que a gente vê hoje, Paul tocando. Paul
aquele
cara...
E é a mesma música.
Isso. Tanto é que teve uma época que ele chegava. Ele chegava chegava assim lá no... Tô em casa. Irmão, deixa eu tocar aqui. Tu cobra 50 centavos por pessoa e deixa eu tocar aqui, velho. Pô, eu gosto de tocar, velho.
Cara de Paul, isso aí.
Isso é cara de Paul, cara.
Então, tem uma história aí que dizem que ele foi substituído, não foi?
Diego entra aí, é o post-dead, né?
E
quando John fala que 64 já tinha acabado a graça de tocar, e os Beatles é uma das poucas bandas, talvez a única banda da história, que tinha esse direito, porque já tinha ganhado muito dinheiro.
Sim.
E os discos eram suficientes para ele se bancar. Então, ajudou também ele poder escolher em não tocar e ter para tocar em 66. Agora, post-dead, Diego pode falar com mais propriedade aí.
Os Beatles lançaram o álbum Revolver, ainda em 66. Em 67, os Beatles lançaram um compacto com as músicas Strawberry Fields Forever e Penny Lane, que eu adoro essa música.
Engraçado, Strawberry Fields era um orfanato que John ficava, né? Que a tia dele, Mimi, deixava ele. E ele fez essa letra. E Penny Lane é o nome de uma rua lá em Liverpool, que todo dia a prefeitura tem que botar uma placa pro pessoal roubar aquela placa, tá ligado?
Pra deixar no quarto assim, Penny Lane.
Poxa, eu vou fazer uma música com Rua Marechal Deodoro da Fonseca.
E essas duas músicas foi só uma amostra Essas duas músicas são amostras do que ainda ia vir naquele ano, que estava sendo preparado o álbum Sgt. Pepper's,
e aí?
Lonely Hearts Club Band, e foi lançado após o compacto, que tá aquelas músicas lá, né? E é considerado por muitos como o melhor álbum de rock de todos os tempos.
E assim, falar... voltando ao que o Beatles parou de tocar, o Beatles estava acostumado a lançar CDs semestrais, né? De 6 meses. E Revolver foi um CD de 66. Imagina só, os Beatles só tendo um disco por ano para lançar e sem fazer show, com tempo livre. Ia dar o quê?
Sgt. Pepper's. Só música boa.
Sgt. Pepper's.
Sgt. Pepper's, ele foi gravado em um período de 129 dias. Olha a diferença, o Please Please Me foi em 3 dias. O Sgt. Pepper's foi de 129.
Uma super produção.
Uma super produção.
Tanto de capa, quanto de arranjos.
E trouxe novas técnicas de gravações, além de trazer uma das capas, como o Diego falou, de discos mais famosos de todos os tempos.
Super contribuição de Paul McCartney, tá?
E teve até na época da Tropicália, né? Do tropicalismo na música brasileira. Teve aquele disco lá do Panis et Circenses. A capa totalmente baseada no Sgt. Pepper's.
E o disco, Zé Ramalho também.
E o disco
tem.
Também.
Zé Ramalho também tem.
Também.
Inclusive, até o Rolling Stones tem um.
Satanic Majesty.
É.
Virou uma moda copiar o Sgt. Pepper's.
É o disco mais influente de todos os tempos. E na parte de trás da capa, pô, o único que tá de costa, que é um pouco da teoria do Paul Stanley.
É, tem um monte de coisa assim.
Bom, muitas músicas do Sgt. Pepper's foram compostas sob o efeito do LSD. Isso é o que dizem, ninguém sabe. E a música Lucy in the Skies and Diamonds, With Diamonds, presente no álbum, foi censurada pela BBC por cumprir as mesmas iniciais de LSD.
É, e John disse que não tem nada a ver.
Eu acredito, John. No mesmo ano, eles lançam um compacto com a música All You Need Is Love e apareceram tocando a música em um programa de televisão, na primeira transmissão ao vivo para vários países. Até nisso eles foram pioneiros.
Percussores.
Sendo vistos por milhares de pessoas, claro, em vários países. Então, os Beatles começaram a seguir o Hare Krishna. Veio essa coisa aí, essa fase dos Beatles.
Maharishi Mahesh Yogi.
Agora, como é que tu consegue falar do Sgt. Pepper's em 2 minutos?
Não, pô, eu vou pegando informações, aí eu jogo aqui os tópicos e a gente vai comentando, tá ligado?
Diego, se tu tivesse 3 álbuns dos Beatles pra Empoia Deserta, tu levaria o Sgt. Pepper's?
Poxa, pior que não, cara.
Eu também não. Agora, tem que respeitar o Sgt. Pepper's como um disco de influência, né?
Sim, claro.
Porque a partir do Sgt. Pepper's...
Eu levaria
Ruby Soul, Abbey Road e o With The Beatles.
O Abbey Road... Levaria o Hardest Night. Eu gosto, puxa, pra caramba do Rubber Soul também. Puxa, velho. Pode ser 4, 5, não?
Eu levaria Abbey Road, Rubber Soul e levaria o Álbum Branco.
Meu Abbey Road,
o Álbum Branco tem 24 músicas, pô.
São 30, caramba. Tem que levar o Álbum Branco.
Mas assim, o Sgt. Pepper's, a partir daí, tudo. É um pouco a gente falou no top 10 sobre o Chegar de Saudade. Que por mais que a gente consiga ver a importância dele na música brasileira, mas chegou a gente sem força, porque todo mundo imitou. O Sgt. Pepper's é um pouco disso. Todo mundo imitou, chegou no nosso ouvido já diluído. Diferente do Lobesso que se envolve pouco. Tem coisa parecida. Mas isso aí, pra mim, é novo ainda, sabe? Então eu acho que foi um pouco disso. Mas tem que respeitar a influência. Mas eu acho que até o top 5 eu também não levaria o Sgt. Pepper's, não.
Agora, por que os Beatles vai pra esse negócio de Hare Krishna, hein?
George Harrison viajou numa parada que vamos tirar todo mundo das drogas. George Harrison sempre quer que era espiritualizado, tá ligado? E assim, a meditação...
E Maia passou por isso.
A meditação transcendental tava na moda, nos anos 60, 70, né?
Numa coincidência, Rolling Stones entraram já numa coisa mais satanista, Rolling Stones entraram.
George Harrison aprendeu a tocar citra e incluiu em muitas das músicas.
O Ravi Shankar, né, que era
o melhor do mundo.
Virou um amigo pessoal dele. Sim. Raul Seixas entrou na Cidade Alternativa, Tim Maia entrou no... Não é muito por acaso, não, porque nessa época realmente tava difundida, tava meio na moda, sabe?
Era.
Nesse clima de Hare Krishna, eles se isolaram
e batia
retiro,
muito
foram pra Rishikesh, compuseram muitas músicas.
E batia muito com a ideologia do flower power, do hippie, né?
Isso.
Então
isso.
Eles aderiram e acho que eles queriam ser hippie, mas queriam ser uma coisa acima do hippie, sabe? Hippie todo mundo é, a gente é os Beatles. Vamos ser hindu, vamos ser budista.
Vamos transcender.
Vamos transcender isso aí.
Vamos ver se a música transcende também alguma coisa, vai pra algum lugar. E se quebraram a cara com o Maharishi, né, velho?
Bom, eles estavam no retiro. Retiro, olha o nível que chegou. Eles estavam no retiro e lá eles receberam a notícia da morte de Brian Epstein em 67. Aí nesse mesmo ano, John Lennon conheceu Yoko E a partir daí é que os Beatles
Será
se tornou o segundo lugar na vida de John Lennon.
Brian conseguiria afastar Yoko de John? Que Brian até foi essa força sobre
Tinha, então. tinha. Mas eu acho que a pior que ele tinha uma influência muito grande nos negócios. Ele cuidava dos negócios dos Beatles. Tanto é que os Beatles, depois de Brian, fizeram a Apple Corporation. Quem quiser gravar alguma coisa, grava. E John não tinha nenhuma pegada pra isso.
Eu acho que Brian era o paizão, tá ligado?
Não, era.
Mas talvez ele tivesse conseguido deixar John longe de Yoko. Talvez o Beatles fosse uma vida mais longa.
Talvez. É porque assim, é um conjunto. Também, o George Martin também, ele era submisso.
E eu acho que George
Mas
Martin...
Mas o Brian não era submisso. Não era submisso. George Martin ficava assim, por favor. Chegou um momento que ele dizia... A gente pode fazer assim. E depois eles estavam tão perdidos economicamente que eles colocavam dinheiro demais em alguma coisa, como a Apple, recebia muito dinheiro. Tava saindo mais dinheiro do que entrando, tá ligado? E aí ficaram perdidos.
É bom deixar claro que Apple é a gravadora.
Pô, chegou pra George Martin: bicho, vamos fazer igual a gente fazia antigamente. Você nos ajuda. E pô, sempre querendo voltar aquilo que era, aquele espírito, tocar. E John queria outra coisa. Cada um. Aí quando começa, cada um olhar pra um lado, né?
E John Lennon com o Yoko ali, partindo pra um negócio totalmente.
E era uma regra, né,
fazendo
velho?
Imagine.
Era uma regra.
Agora,
que...
imagina, é 73. Mas assim, eu fosse pra mexer na história, eu mexeria John ficar longe de Yoko. Mas quem sou eu pra dizer o que John tem que comer?
Mas não,
né?
Velho, eu acho que Yoko não teve tanta influência,
eu
não.
Eu não vejo ela como uma figura negativa, mas. O relacionamento dos dois acabou.
Não, né? John fez uma coisa que é crucial, pô. Levar uma mulher pra um ambiente de trabalho, sabe? Que era uma regra, ele quebrou uma regra. Mas só que ele tinha uma certa arrogância, John era um pouco
Nada.
Sarcástico.
E assim, ele era...
Então assim, pô, se eu fiz essa merda, eu vou acabar com essa merda,
e
sabe?
É só você então ver que os dois nomes antes dos Beatles era John e Andy.
Claro.
Porque então John sentia
o alto ego dele, né?
E ele era bem, ele é 2 anos mais velho que Paul, 3 anos mais velho que George.
E Paul só super submisso.
Submisso.
E depois, na verdade, George mais submisso
na
ainda.
Na verdade, eles sempre admiraram
John.
Muito John.
Paul, claro. E tanto John... é que ele é considerado o espírito guia dos Beatles, né?
Bom, aí, nessa fase aí de Sgt. Pepper's, os Beatles resolveram fazer um novo filme, que é o Magical Mystery Tour.
Que foi um fracasso.
Desagradou totalmente aos fãs. Tu chegou a... dar uma sacada.
Pegaram um ônibus e vamos gravar o que acontece, bicho. Não aconteceu nada interessante, sabe?
Eu só assisti o
filme. Highlight. Pra quem gosta, eu assisti. Assim, eu tenho todos. Mentira. Eu assisti todos.
Mas como, assim, como rolou uma superprodução, aí tiveram que lançar, né?
É, claro, é. Mas enfim, não aconteceu nada demais.
E também eles já estavam se sentindo que eu tocava vira-ouro aí também.
Ah, é.
Qual é o filme que tu viu assim que tu gosta mais dos Beatles? Tu acha que foi o melhor que teve?
Cara, eu gosto muito do Help.
Até porque os Beatles...
Primeiro que é colorido, a Hard Day's Night é preto e branco.
Mas é até estranho a gente falar dos Beatles e falar dos filmes também.
Tem que chamar, sim.
Que eu... Não, eu sei,
tem
mas
um
é porque...
Tem o Concert, que é um... Eles tocando no teto da Apple, que não é um filme com uma certa brincadeira. O Help eu acho genial, acho a brincadeira...
Então, os Beatles é a banda que permite a gente falar de música e filme ao mesmo tempo. Porque tava altamente ligado ao disco.
Deixa eles falarem de Elvis.
Era como se fosse, tipo, eles lançavam um disco e tinham lançar um
Elvis
filme.
Elvis conseguia se promover muito mais com o filme do que os Beatles.
Então, ele falou, falar de filme de música, eu falei de Elvis.
Vai ser
uma meia hora, Elvis.
Os Beatles é uma banda que permite falar de música e filme. E Elvis
não,
também.
Não, Elvis é bem mais que os Beatles.
E depois de Magical Mystery Tour, que tem... entrou pra Magical Mystery Tour muitas músicas boas. Muita gente diz que é a sobra do Sgt. Pepper.
Dá sim pra essa.
É, mas assim, tem muitas músicas boas. É um disco muito legal.
Bom, e assim a gente encerra o nosso bloco sobre o auge dos Beatles. Tem
o auge,
falar?
Né? Assim, precisa falar até a discografia.
Não, o bloco.
Ah, sim, porque falta as coisinhas ainda.
Isso ainda.
Bom, aí esse bloco a gente considera que isso foi o auge. Depois tiveram outros discos, mas não, nada chegou tão próximo do sucesso, assim, sucesso máximo, que eu diria, do que essa fase que a gente acabou de falar. Então, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco.
Se for assim, sim, o pós-sucesso dos Beatles é um sucesso que muita banda queria, tamo viu?
Sim,
é
claro,
a fase criativa,
a maior banda do mundo.
E a fase produtiva, né? Eles produziram muito durante muito tempo, mas teve a fase criativa. Fase produtiva, produziram, venderam, fizeram o show. E a fase criativa pós-67, né? Eu acredito muito nisso.
Bom, e aí já a gente volta pra falar como foi que os Beatles começou a cair. Os Beatles nunca caiu de fato, mas como os Beatles, como pessoas, assim, a banda em si, começou a cair até chegar ao seu fim.
Pensar individualmente, né?
É, já a gente volta. Estamos de volta aqui com nossa apoteose de número 5 sobre os Beatles, para falar um pouco de como se deu esse fim aí, dessa grande banda considerada por muitos, por nós inclusive que fazemos o podcast, como a maior banda do mundo, da história, assim. Então, no ano de 68, novamente os integrantes da banda dos Beatles participaram de um retiro espiritual na Índia, e após esse retiro espiritual, John e Paul viajam até Nova York para anunciar a criação da Apple Corps, que veio aquela a gravadora lá, com a maçã verde. Quem conhece os discos dos Beatles sabe que logo é essa. Alan Klein, contratado para gerenciar a Apple. Foi contratado na época, no
e
caso.
Ninguém quis, tá? Tipo assim, ninguém não, né? Paul McCartney não quis, ele achou melhor a família de Linda, porque tinha mais...
Rolava uma discussão, assim.
Só que os outros Beatles, em votação, preferiam Alan Klein, que era um ladrão. Que também assessorava as finanças dos Rolling Stones.
Então, o primeiro compacto lançado pela Apple foi um grande sucesso, e continha as músicas Hey Jude e Revolution, que toca até hoje, assim, muito por aí.
Eu gosto dessa versão de Revolution, que ela é mais...
Eu acho muito,
né,
mais gostoso do que...
Começa o pancadão e depois...
Eu acho ela mais gostosa do que a do álbum branco, tá ligado?
O branco o cara fica meio frustrado, porque podia continuar assim, pô.
Aí, após o sucesso de Hey Jude, que, tipo, estourou tudo na época, os Beatles começaram a gravar um disco duplo, The Beatles, conhecido como Álbum Branco, de 68. E a presença constante de Yoko Ono, que era a mulher de John Lennon, nos estúdios de gravação, começou a incomodar, a ficar aquele clima chato. Depois, durante a gravação também, Eric Clapton, guitarrista britânico e amigo de George Harrison, gravou o solo de guitarra em While My Guitar, que... Eu não sabia disso.
Sabia não?
O maior... George Harrison chamou ele. Eles eram amigos. George Harrison depois Tom Bob fuleira, né?
O Beatles é o maior banho de todos os tempos. Mas o maior solo de guitarra dos Beatles não foi dos Beatles. Foi de uma guitarra que é de
Eric Clapton.
Bom, embora no disco não tenha recebido nenhum crédito, o cara gravou o Alma Guitar e não recebeu nenhum crédito.
Por isso que ele era George Harrison? A mulher, a mais gatinha dos quatro era um George Harrison, chamada Patrick Roy.
Que depois ele fez Leila em homenagem a ela.
Foi, e ela deixou ele também.
Agora tá ligado que...
Ela é a ela é arrumadora de corações.
Agora tá ligado que... Jorge, eu gosto muito dele, ele é corno manso.
Porque ele perdoou,
mas depois ele pode falar com dois por causa de um motivo. Os dois deixaram ser vegetariano. Quer dizer que a Gaia, a traição, ele perdoou.
Não foi mais importante.
Mas porque... mas vai comer uma picanha e perdoou. Isso aí não pode, não.
Sei não, velho.
Vamos lá, pra cumprir um contrato, no mesmo ano foi lançado o desenho animado Yellow Submarine e um álbum com a trilha sonora do filme, que era um filme de desenho animado. Isso em 69. E eles só se reuniram novamente em 69 para gravar o que seria o Get Black, que é um filme documentário. E durante a gravação do filme disco, que possivelmente ia virar um disco depois desse Get Black, ficou nítido um desgaste de relacionamento entre os integrantes do grupo, e o filme se tornou praticamente um documentário sobre o fim da banda.
E conhece o filme. O interessante é que o disco, o Get Back, que foi depois intitulado, depois foi remasterizado e foi lançado depois do Abbey Road, né? Que é o Let It Be, que a gente conhece.
Sim, esse ele
foi gravado antes do Abbey Road, só que foi lançado depois.
Por causa das intrigas. É o pior dos Beatles.
Qual?
Yellow Submarine.
É porque assim, o Yellow Submarine tem
um ponto muito da música.
Existem duas.
Muito mediana pra ser dos Beatles.
Dois Yellow Submarines. Tem o primeiro da época, que tem a metade do disco contribuições de George Martin. Tipo, ele queria pegar, tipo assim, vou pegar uma viagem aqui nos Beatles pra lançar minhas músicas clássicas.
Lado B.
Tá ligado? Lado B. E aí, que também, assim, fez parte da sonoplastia do filme. Mas o Yellow Submarine foi reeditado e virou tipo uma coletâneazinha.
Jogar I Need Love, que era tudo, né?
Mas aí tem uma música, tem
Hey Bulldog, que é melhor.
Que é massa, é massa.
E esse...
You Can Talk To Me.
O Get Black é o que vem aquela cena clássica lá, deles tocando em cima da...
O Rooftop Concert.
Exatamente. Para as pessoas, tipo, um show surpresa, assim. A galera passava na rua.
E incomodou muita gente, né? A galera que tava trabalhando, tá? Inclusive, tiveram que chamar a polícia, velho.
Bom, então, os Beatles gravaram, se juntaram pela última vez pra gravar o álbum Abbey Road. 69.
Abbey Road foi o genial.
E o álbum foi muito bem aceito pela crítica na época. Se tornou o mais vendido dos Beatles.
E é uma das capas mais icônicas, né? Que ele já atravessou na faixa de pedra.
Sim.
Tem muita... Poxa, gente, poderia ser feito algo só falando sobre Abbey Road. Porque, assim, Something, de George Harrison, genial essa música. Frank Sinatra gravou essa música e disse, poxa, essa música é a música mais linda de Lennon e McCartney.
Não, ele falou que também, falou que foi a música romântica mais bonita do século. E Frank Sinatra não era fã de rock nem um pouco. Ele dizia que o rock veio pra chegar na cabeça dos jovens. Mas essa, Something, ele se rendeu.
Something,
e assim, Rubber Soul foi o álbum decisivo para eu gostar dos Beatles. E eu consigo ver ali a diferença de um álbum para outro. Mas como mais admiro, como mais tenho vontade de ouvir é o Abbey Road.
Essa capa aí que tu falou, tem várias teorias aí sobre a morte de Paul, né?
É o único que tá descalço.
É, a gente chegou a falar aí num
pessoal enterrava os defuntos na Inglaterra descalço, né?
É o único que tá descalço.
Sim, tá parecendo que tá num velório, assim.
É um conjunto
de... velório é o Sgt. Pepper's. Pode estar no velório.
É um conjunto.
Não, mas é como eles dizem que como se um fosse um morto, o outro, as pessoas, sei lá,
que vão acompanhar. É o padre, o coveiro, tem isso,
E assim, há um medley também em... Acho que é a primeira vez que fizeram isso, foi?
Sim.
Que as músicas completam umas às outras.
Não,
que
mas no Beatles for Sale também tem.
Tem? Hey. Mas assim, tanta música seguida ou não?
Não.
Que começa com Because e só acaba com
três,
The End. Daí depois remaster 20 segundos. Que lindo. Eu queria que a música tivesse 20 minutos. É 20 segundos.
E quem curte aí essa música The End, que é a versão que foi lançada comercialmente, não é tão boa quanto a versão que não foi lançada.
Que
foi lançada em 94 no Anthology. Meu amigo, os solos de guitarra são muito mais...
E no Abbey Road já tem Paul com altas indiretas pra John, que é na Fuderosa, o Never Gave You Money, que Paul faz três vozes na música só.
É foda.
É, as três vozes Fuderosa, por isso que eu gosto muito desse álbum, e com Carry The Way, que é Boy Carry The Way, você carregar esse peso por long time, por muito tempo, sabe? Ele bota dentro da ferida mesmo e deixando claro que o Beatles ia acabar e que Paul culpava John pelo fim dos Beatles.
Paul já sabia disso do... Tipo, o clima da banda não tava bem e ele tenta salvar a banda em diversas oportunidades. E uma delas, ele sugeriu que a banda gravasse um disco como nos velhos tempos, de tipo... Daquele jeito lá.
É saudosista, tanto é que o Let It Be, o projeto, era... Vamos fazer o que a gente fazia antigamente. Aquela música Afton 99 era uma música antigona, tá ligado? Então, assim, ele é muito saudosista.
Já eu percebi. O Abbey Road e o Darling já faz uma coisa mais...
É um blusão
primórdio, né? E eu não sei, não tenho o número, mas eu acho que também no Abbey Road tá a única música de Ringo Starr.
Octopus Garden,
Que é un... Então, o Abbey Road é o único álbum que os quatro Beatles comporam música.
Eu percebi que nessa fase final aqui...
Mas tem uma música num álbum branco que é Pass Me By, Don't Pass Me By, que também é de Ringo.
Eu sei que ele canta Naturally no Help, né? Ele canta. Ele é até um cantor mediano. E eu gosto daquela música, é meio bobinha assim.
I nosso like amigo. To be on the...
Mas... eu percebi nesse final aqui que Paul McCartney meio que tomou a frente, não foi, da banda nesse...
A partir do Sgt. Pepper, eu acho que já essa liderança.
Porque essa, antes era mais John, uma entrevista ali, uma entrevista aqui. Agora é mais por McCartney, né?
John Lennon reclamando também que... É, até pro Paul ser um cara mais da melodia e John ser um cara mais do conceito, da letra, pá. Ele reclamou no final, nesse final aí, que as músicas que Lennon mostrava a banda, eles faziam como o John fez. E quando o Paul era o compositor, tinha toda uma preparação. O Paul exigia melhor do George, melhor de John. Ele tava se sentindo um pouco excluído, porque o Paul tinha tomado a liderança musical da banda, pelo menos. E deve ter ajudado um pouco ao fim da banda.
Ah, então, em março de 1970, Paul dá uma entrevista e anuncia o fim dos Beatles. E aí é que rola... É... E eles me disse porque
ele estava... Ele do caramba, porque ele tava na casa dele, no home studio, fez um disco chamado, intitulado McCartney, e, pô, guarda o disco, quando ele anuncia a saída dos Beatles, ele lança o disco, né, velho? Então,
na verdade, é o que eu sei aqui foi que rolou aquela... Uns disse me disse por causa daquele disco Get Back, que tava sendo gravado e nunca foi lançado. E aí eles pegaram aqueles... Os restos daqueles discos lá, complementaram com outras coisas e lançaram o Let It Be.
Foi. Phil Spector é um produtor, é engenheiro. E
isso depois pegou... do fim dos Beatles.
Sim. Os Beatles. É, isso tinha sido engavetado, né? Esse projeto Get Back. Aí eles lançaram o Abbey Road. E aí Phil Spector pegou todo esse material, tanto é que ele é bem sujo. E aí, depois do fim dos Beatles, foi lançado o Let It Be. Os Beatles não gostaram do disco. Tanto é que agora, há um tempo, uns 10 anos atrás, foi lançado o Let It Be Naked, que é o Let It Be nu, despido, como eles queriam. Eles quem? Porque John tinha morrido já. Mas enfim,
quem lançou?
Era só pra ganhar dinheiro.
Paul pegou...
Paul chegou com o George Ringo e...
Ele, na verdade, ele remasterizou. Enfim.
É, não, mas tem algumas coisas, tipo, colocaram...
Tem gravações novas?
Down. Não, não. Fizeram novos alinhamentos, algumas coisas que estavam guardadas... Uma versão diferente de Get Back, entendeu?
Nunca ouvi o Let It Be.
Nem vou.
Tu nunca ouviu? Eu decidi não ouvir o Let It Be.
Poxa, eu gosto do Let It Be pra caramba.
Eu nunca ouvi.
Até, até das conversas que
mas
eles mandam.
Mas a
música
tu já ouviu, né?
Ah, Let It Be, Across the Universe. O que mais tá no Let It Be?
The Long and Winding Road.
Sim, que depois o Caetano foi Throw Away, baseado nela, né?
Tem muita coisa boa. Eu gosto do... Two of Us.
Meg May. Agora, Two of Us. Two of Us eu nunca ouvi.
Dig a Pond, meu irmão, essa música é genial, velho. John cantando Dig a Pond.
Eu acho que não ouvi o Let It Be, pra mim o Beatles acabou no Abbey Road, mas agora eu vou ouvir o Let It Be.
Bom, a gente tá já chegando aqui no nosso final. Diego até trouxe aqui uma guitarra, mas não sei se vai rolar um cover, acho que... Não sei se ele tá disposto hoje. Então, vai tocar hoje?
Sei lá, toca. Agora posso fazer uma pergunta pra tu, Douglas?
Faça uma pergunta.
Por que o Beatles é uma banda todo estado?
Cara, por que os Beatles revolucionou a forma de... Primeiramente...
Diga um motivo que ninguém nunca disse.
Aí você me quebra. Porque eu sou muito aquele cara que eu leio as críticas por aí e depois forma a minha.
Então lhe disseram que era uma banda todos os tempos e você aceitou?
Não.
Lhe disseram que era uma banda todos os tempos?
Não, eu li o pessoal que falou que era a maior banda e tive pra mim a mesma impressão que eles tiveram. Até pela forma de que eles faziam as músicas, forma de que eles gravavam as músicas, um pioneirismo em várias técnicas, vários tipos de gravações em discos. O Sgt. Pepper's mesmo, uma super produção que veio com vários instrumentos assim novos. Tinha instrumento que tipo, eles pegavam pra gravar uma música, tá ligado? Às vezes um acorde assim, gravavam e tipo, leva.
Transformaram de preto e branco pra colorido.
Isso. E aí, Diego, tu vai mandar qual música agora?
Pra finalizar, né?
Pra finalizar aqui nosso episódio.
Pode
episódio musical hoje.
Pode ser pedido?
Peraí, vamos com calma.
Eu
vou sair.
Eu queria
vamos cantar comigo? Canta
eu queria. Canta com ele, Doga.
Não, com cara, pô. Tu senta aqui, fica embaixo do microfone.
Senta aí, pô. Tá aí,
No.
Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who can't stay. She's the Cali girl he wants so much you make him sorry. Still you don't regret a single day again. Girl, girl. Well,
Cause she told me to join the family to pleasure. It you understand it, brother said. And a man.
Adoro isso aqui, ó. Vamos lá comigo.
He's a free and our man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. He's as bland as he can be, just sees what he wants to see. Nowhere man, can you see me at all? Nowhere man, please listen. You don't know what you're missing. Nowhere man, the world is at your command.
Bom, aê, isso aí foi Diego Lennon, Diego Luceno aqui com a gente.
Diego Luceno.
Então, assim a gente termina o nosso apoteose. Na verdade, a gente vai voltar pro último bloco ainda, só pra encerrar mesmo. Mas acho que a gente conseguiu resumir um pouco aí da história dos Beatles.
Não deu 2%.
Resumir um pouco. A gente não falou tudo, claro. A gente conseguiu resumir um pouquinho da história. E é isso, já a gente volta aí para nossas considerações finais. E aguarde aí um pouquinho, já a gente volta. E é isso aí, estamos chegando agora de novo ao nosso final. Esse foi o nosso apoteose de número 5 sobre The Beatles. É, o quinto apoteose aí de. Já teve aí sobre The Smiths, já teve sobre Nirvana, Belchior, já teve sobre Raul Seixas. Você que talvez esse seja o seu primeiro episódio, dê uma procurada lá no nosso site, apoteose.com. apoteose.podcast90mais3.com.br, que você vai achar os nossos episódios anteriores. Fique ligado aí que vai surgir novos episódios. A gente já estava comentando aqui, junto com Diego e Pedro Neto, várias ideias aí. Dá para fazer vários episódios só sobre um disco dos Beatles. Tanta informação que essa banda tem. O que a gente trouxe aqui para vocês hoje foi um resumo do resumo do resumo, bem por alto. Tanto que a gente conseguiu falar dos Beatles aqui em uma hora, tá ligado? Bom, quero agradecer a Diego, que compareceu aqui hoje com a gente. E aí, Diego, vai comparecer nos próximos também, se a gente chamar? Posso chamar, né?
Claro. Agradeço a todos vocês aí, por essa abertura aqui, esse papo legal que a gente teve aí sobre os Beatles.
Bom, tu tem algum material também, assim, no YouTube também, né? Se o pessoal quiser te procurar lá.
Assim, eu tenho um Diego Lucena, um trabalho autoral, né? Nada com relação a Beatles. Mesmo porque eu acho que não existe nenhum material bitolados na internet. Se alguém
tipo, deve... só na memória mesmo.
Mas existe materiais, algumas pessoas têm. Mas enfim, no YouTube tem alguma coisa. Né? Diego Lucena. E breve a gente vai botar algumas coisas aí.
Então é isso aí. Quem quiser saber mais sobre o trabalho de Diego, pesquise aí no YouTube. Diego Lucena, e também quem quiser adicionar ele no Facebook, eu acho que ele aceita também. Chega lá, pesquisa lá, Diego Lucena. E bom, aqui comigo, que apresentou também com a gente aqui, Pedro Neto. E gostou do episódio de hoje, Pedro Neto?
Gostei, eu gosto um pouquinho de falar sobre o
Agora
Beatles.
Eu gosto um pouquinho, ele toma, né? Um, ele toma uma caninha e começa a falar sobre
o quem nunca viu o Pedro Neto bêbado, meu amigo.
Não, ele com a caninha ele fica mais inspirado.
Eu não tenho nenhum material no YouTube.
olha que tem.
É, guardado. Inclusive musical.
Não público, não
musical,
público,
musical.
Pós-caninha?
E musical ensinando
a fazer hardcore. Não, é pós-caninha.
Ensinando a fazer hardcore.
Ele dá uma receita de como fazer um hardcore.
Ininteligível.
Vou mandar o link. Quem quiser aí que ouve nosso podcast, pede o link aí na... Comenta aí. Manda o link do vídeo de Pedro Neto. Assim a gente sabe que alguém ouviu o podcast até o fim. É... Bom, então é isso aí. E até a próxima. Esse foi o nosso Apoteose. Tchau, tchau. She's happy as can be, though she says so. I'm a lover, her, and I'd be fine. Vamos lá. There are places I remember all my life. Cause some have changed, some forever, not for better. Some have gone, and some remains. All those places and her moments with lovers and friends. But when before, I know I often stop to think about them. In my life, I love you more. Close your eyes and I kiss you. Tomorrow I miss you. Remember all is true. And on our way, I run home every day, and I send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving, darling, I'll put you. All my loving, all my loving.